O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Quero a paz, quero amor, quero o próprio bem, o próprio bem, o próprio bem. Eu quero a paz, quero amor, quero o próprio bem. Eu quero a paz, quero amor, quero o próprio bem, o próprio bem, o próprio bem. Prato feito, aê, pode pá. Central 3, Central 3.
Rapaziada, se vocês soubessem como eu tô feliz hoje. Boa noite, boa tarde, bom dia. Um abraço pra você que tá sintonizado na Central 3 e tá ouvindo o Prato Feito. Episódio número 7 hoje. E um episódio musical, um episódio melódico, um episódio com amigos... Um episódio cheio de harmonia. É isso mesmo. Hoje vamos falar de música. Como é que eu vou linkar isso com comida ao longo do podcast? É o meu desafio. Sou o Conrado Juliette, tenho ao meu lado aqui o Leandro e a mim, que fez toda aqui a mesa de som e tal, afinou com a rapaziada, e você já ouviu o som limpinho dos músicos, dos meus amigos que estão aqui hoje na Central 3. Estéreo Bago ou Yannick? É, eu não vou ficar te chamando toda hora de Bago Nick. É Yannick. Yannick Melo, certo?
Chamando o que quiser, né?
O Fabinho fazer. Também tá aqui, ou o Bago Fabinho.
É, boa noite,
Bago Fabinho.
Boa noite a todos, meus queridos. Boa noite, uma alegria.
Ó a voz, ó a voz.
Não, você não, hein?
Gostou, hein? Vai.
E o Pepe Reis, o Pepe, também meu amigo e também de um som assim... É, aliás, é o som que a gente já tá ouvindo aqui ao fundo, né? Vamos sentir, ó. Campo de Pedra. Fala, Pepe.
Fala,
tudo bem, cara?
Beleza, boa noite, cara.
Cara, que prazer poder reunir vocês. Primeiro assim, vocês se conhecem, né? É, o Estéreo Bago e o Pepe, mas assim, acho que é a primeira vez que junto assim num programa, tá rolando som, certo?
Pode falar, né, Pepe?
É a primeira vez, mano. Pô, fanzaço do trampo do Estéreo Bago.
Aí a gente vai começar a chupar a saca do outro, né? Não, na moral.
Mas é verdade, cara.
Não,
mas, é verdade.
Não, mas calma aí.
Eu tenho orgulho de poder dizer que sou amigo de vocês. Toda vez que vou a um show, que ouço o som de vocês, e daqui a pouco nós vamos dar os caminhos pra quem tá conhecendo vocês pela primeira vez, como é que eles vão ouvir, como é que eles vão seguir, como é que eles vão espalhar esse som. Mas o que vocês têm em comum e por que vocês estão juntos hoje? Além de serem meus amigos, Fabinho incluído, e a Nick conheço há mais tempo, mas Fabinho já é nosso parceiro de queimada, né,
Nick? Claro. E chegou bonito, né?
Chegou bonito.
Mas
chegou
na próxima eu vou cobrar,
né, parceiro? Cheguei de graça.
Foi primeiro de convidado e tal, mas agora já tá... É, mas assim, o que vocês têm em comum? Vocês batalham... com um trabalho, com um projeto autoral, ganhando a vida e fazendo a vida através da música e buscando um espaço, um lugar ao sol, que hoje é tão difícil. Certo?
Certo. Agora, ganhar, não sei, mas perder... A gente vive pra perder, por enquanto, né?
Isso tem comum
mas
também,
legal,
né?
Mas legal, que dá pauta, né, mano? Dá pra falar, né?
Não é?
O quê?
Tira aqui o copinho pra ouvir você.
Certeza.
Aliás, acho que eu vou ficar em pé, cara.
Aliás...
Eu tô tão emocionado que eu vou ficar em pé.
Aliás, não teríamos o que dizer se não fosse isso, né, cara?
É isso.
É isso.
Mas, por exemplo, eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo o podcast que tem a mesma curiosidade que eu tenho. Eu sou um curioso, né? E reunir vocês hoje aqui também é um motivo pra gente contar... Como é hoje ser músico? Como é que é hoje batalhar? Como é que é batalhar sem ter um grande investimento, um grande empresário por trás, ou tendo que buscar espaço ainda num campo, já que eu tô ouvindo campo de pedra, que é tão de pedra, né, cara? Que é tão quão difícil. E acho que isso é um assunto que vocês podem falar também.
Claro, diga aí, Pepe.
Vai você, mano.
Eu acho assim, é uma merda. É ruim... Mas faz parte, né, da batalha, do dia a dia. A gente não foi acostumado a ter as coisas fácil. E, assim, você tem que estar decidido no que você quer, que você almeja, o que você deseja. E a música, ela te traz muita felicidade em troco de nada, né? Assim, eu digo em nada materialmente, financeiramente.
Sim.
Você fazer música é anormal. Eu acho que é anormal, assim. É uma sensação maravilhosa, né? Perfeito.
Pepe, eu conheço um pouquinho da tua história também. É... Você tem essa vontade, esse desejo, esse talento, não é de hoje. Pô, mas, vamos lá, quando é que virou a chave e falou, é isso que eu vou ser da vida? É isso que eu vou fazer como prazer e como trabalho?
Então, eu sempre, lá em Marília já, que eu sou do interior de São Paulo, sempre toquei e sempre tive o apoio da família, assim, de fazer mesmo música e comecei a tocar nos barzinhos, resolvi vir pra São Paulo... Mas a carreira mesmo e decidi falar, pô, é isso que eu quero pra minha vida, foi em 2013, quando eu decidi começar o meu trabalho autoral. E, enfim, decidi gravar uma música. Pra começar, não tinha uma história de um disco, não tinha nada. E voltando à primeira pergunta sua, acho que... a gente tem que ter na cabeça que é um longo prazo, né, cara? Se a gente pensar, criar uma expectativa...
Não existe milagre, né?
Não tem aquela coisa assim, sucesso. Não tem. Vamos colocar aí que são raríssimos os casos aí. Mas é batalhar todo dia, e construir, compor, gravar, procurar parcerias e colocando a cara na entrevistas... Em shows e tá sempre na rua, cara.
Na real, colocar o disco debaixo do braço e ir atrás, né? Na verdade, é além do sonho, né, cara? É viver a parada, né, meu? É como ideologia, né, de vida, né? Ser músico, né? Ninguém, todo mundo tem a fórmula da parada e fala um monte de coisa, mas ninguém sabe o que é pegar o CD, botar debaixo do braço, acordar cedo e falar, e aí, o que vai ser hoje, cara? A real é essa, né? Então, eu digo que passa de sonho. Porque, assim, na verdade é trabalho. Eu acredito no trabalho.
É um puta trabalho.
Então, tipo assim, você tem que trabalhar, tem que trabalhar.
Dá um trabalho...
E às vezes você morre trabalhando e não acontece porra nenhuma. E é isso aí.
Tá, você falou... nós estamos falando de que ano? Quando dá essa virada, você falou, vou gravar uma música e tal?
Foi 2013.
2013.
Comecinho de 2013,
Tá, e é o Campo de Pedra a primeira música?
É o Campo
não?
de Pedra. Tá. É uma música que eu compus junto com o Cadu Sampaio, que é um parceiro da faculdade. E eu falei assim, meu, eu quero começar um trabalho, mas eu tinha um dinheiro guardado pra fazer um EP, vamos supor assim, de umas 3, 4 faixas.
Tá.
Mas eu falei, não, cara, eu vou fazer uma só, uns músicos foda, um estúdio foda.
Fazer a música.
É. Uhum. E um vídeo legal.
E fez.
Tá ligado?
Oh. A música.
Músico foda, a estúdio foda. Música foda.
Você vai dar pra linha dela? Você vai dar pra... Ela tá no... Nós nem combinamos, né? Nós somos amigos aqui. Não, vamos...
nada,
você pode virar pra mim e falar, puta, essa não. Essa eu não quero fazer acústico. Não, quero... Tá vamos fazer, então? Vamos pra fazer, gente continuar?
Vamos fazer.
Então vamos nessa. Pepe Reis. Na Central 3, no Prato Feito, pra você.
No campo de pedra, atrás do terreiro, onde o zagueiro tem perna de pau. Tem gente chorando, abrindo berreiro, soltando o verbo no telejornal. Cartola que manda e desmanda na praça, goleiro medroso que é feito de sal. Juiz que não topa nada de graça, apita a falta de olho na taça. Torcida gritando o jogo inteiro, vendo seu time perder a moral. Já sabe quem manda, ali é o dinheiro, mas não querem saber. Na várzea ou no campo de pedra que vale, raça e vontade de ser campeão. Não tem cartola, nem goleiro medroso, é o perna de pau que sai com a taça na mão. No campo de pedra, no campo de pedra, no campo de pedra, laiara, laiara, ia. Na bola de areia chutada pelo artilheiro, o gol inocente que muda o mundo inteiro. Um sonho é plantado ali por um simples desejo de te fazer feliz e o mundo inteiro aplaudir. No campo de pedra, no campo de pedra, no campo de pedra, laiara, laiara, ia, laiara, laiara, ia, laiara, laiara, ia. No campo de pedra.
Pô! Puta que pariu, como é que isso não pode dar certo, cara? Aqui, ó, tô mostrando aqui na câmera. Mostra na sua aí, Fabinho, mostra aí pra ficar mais perto aí, ó. O disco do PP, o Desbravando. Parabéns,
valeu,
cara.
Mano, valeu.
Puta, que... valeu. Fala aí, Anick, agora como...
Ele faz música.
Como fã, velho.
Ele faz música, eu faço entretenimento. Né? O cara é foda, na moral.
Não é? Olha o som, cara.
E outro, ele é carudo. Eu falo, eu chego de canto e falo pra ele, já falei, cara, na moral, você é cara de pau demais. Você é corajoso.
Que é que ótimo
eu,
isso,
não,
né?
Porque o cara viajar o Brasil atrás de influência, né? O cara não tá preocupado com ascensão, não, meu parceiro. Ele tá indo no gueto, qualquer gueto aí, pra descobrir a música da quebrada, entendeu, mano? O cara vai
essa,
lá
essa, e grava. Você gravou onde? Aliás, é uma história legal de contar. As faixas... É, que tem aqui no teu CD, que são do teu trabalho, elas são regionais, certo?
Exatamente. Eu tô viajando o Brasil, gravando uma faixa em cada estado. Surgiu da onde essa ideia? Surgiu, na verdade, dessa ida pro Rio de Janeiro para gravar essa primeira música. Eu procurei os meus produtores, o Guto Rodrigues e o Thiago Beatriz, que tá trabalhando com o Yannick agora também.
Abraço, Thiagueira!
Correria total!
Monstrão!
E aí os caras são muito parceiros, eu cheguei com essa música, mostrei pra eles e tal, e falei, pô, eu quero gravar com o Chocolate, batera do Lulu Santos.
Sim.
Aí o Thiago já tinha gravado com ele e tal, falou, meu, trazer ele pra São Paulo vai ser muito... vai ficar caro e tal.
Custo, né?
É. Aí eu consegui uma verba a mais e ele falou, mano, vamos pro Rio, a gente grava no estúdio foda lá, no Toca do Bandido.
Pode falar foda.
Pode falar, né?
Em casa. Pode,
demorou.
Né?
Pode, a gente grava no estúdio foda lá, o vídeo vai ficar legal pra caralho e tal. Agora vou falar palavrão pra porra.
Agora já foi, né? Agora já foi, já mandei.
E aí, velho, aí o resultado, depois com a música pronta, a gente conversando, eu, o Guto e o Thiago, eles falaram, meu, a gente foi pro Rio, gravamos com os músicos carioca, a música ficou com a cara carioca lá, Black Hill, que o Chocolate foi da Black Hill. E se a gente viajar o Brasil inteiro e gravar uma música em cada estado com os músicos locais... Você compõe a música, a gente vai pra lá pra buscar a influência dos caras lá. Então a gente chega com o arranjo aberto, entendeu? Com 50-60% feito, né? Sim. Com a pré-produção. Mas a gente chega lá com os caras e fala, ó, a gente quer... A gente veio buscar a música de vocês aqui. O que vocês têm pra...
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Claro, cara. Mas tinha letra, Pepe? Já tinha letra quando você ia pra cidade?
Era só o arranjo. A Campo de Pedra, a música já estava pronta. Certo. Todas as outras eu fui fazendo.
Mas não necessariamente você já chegava com a letra.
Não, já.
Já chegava?
Pro dia da gravação, sim. Mas certo. Pro dia que eu marquei o estúdio, por exemplo, não tinha música ainda.
É louco.
Tinha arranjo.
Não tinha nada. Não tinha nada.
Caraca.
É louco.
Essa aí que nós estamos ouvindo, o que é?
Essa é a Baiana e o Doutor.
Vamos ouvir? Sabia aqui, ó, já vi na câmera 2 aqui, ó.
Garoto pá. Do Faustão ali, ó.
Fantasia.
De biquíni, né?
Mas vamos levantar o Stereo Bago também, o CD aí. E aí, Anick? Bom, vamos lá. Colocando em miúdos, trazendo, pondo a bola no chão, se fosse futebol.
Essa toca sem censurar aqui, né? Essa toca sem censurar.
Que censura, cara. Que censura aqui, porra.
Foi de paga, você.
Ah, que isso. Aqui, cada semana, trazendo só amigos. Depois a gente acerta o jabazinho, né? Mas, ó, aqui a gente aceita cartão, cara. Tranquilo. Débito, tranquilo. PayPal, pode mandar aí.
Mas pá. Dependendo do valor, né? Mas se tiver aquela...
Não, mas eu quero falar disso. Não me deixem, o que eu fico falando aqui nesse programa, falando, daqui a pouco nós vamos falar disso e a gente esquece. Não me deixem... vamos falar de jabá daqui a pouco, mas vamos...
Beleza.
Primeiras coisas primeiro, vamos lá. Onde eu conheço o Yannick? Conheci o Yannick em Praia Grande. Conheci o Yannick em Praia Grande. Sou de Praia Grande, nasci em Santos, mas vivi em Praia Grande a minha infância toda. Aí, eram tempos do pagode, certo?
A nossa ilha era dominada pelo pagode, pelo funk e pelo axé, né? Que era a moda, né?
E a nossa diversão... é, quando o primeiro trouxe um pandeiro, aí é sempre legal que pandeiro todo mundo bate, tantã, todo mundo bate, mas falta o cara da corda, aí chega o cara da harmonia, tal, não sei o quê.
Exato.
Enfim, virou um grupo de pagode. Eu tô nessa aí também.
Claro.
Certo?
Tocava o quê?
Eu repique. Como um curioso, cara. Porque o tacto tá
muito fã, demais, muito fã do Birani, né, cara?
Birani, pô. Que Mário Sérgio Carioca, pô.
Não vamos ler.
Bom, seguindo. Uhum. Aí aparece esse moleque aqui, cara. Quantos anos a gente tem de diferença? Tenho 36 agora, você?
Vou fazer 3, idade de...
Então 3
de
anos, já, mas enfim. Já. Pô, tô lá com... Tô com 17 anos e com 14, fedeiro.
Não, menos.
Menos?
Eu tinha 13.
Ele chega lá no colégio que eu estudava e fala assim, pô, fiquei sabendo que você tem um grupo e tal, não sei o quê. Eu sempre fui metido a liderar as coisas, não sei porra nenhuma,
não,
eu
não,
liderava
não
as coisas.
Não, foi mentira, você liderava mesmo.
É, metido a liderar, porque...
Não, né? Liderava, mas liderava.
Aí ele falou, não, porque eu tô sabendo aí que você tem um grupo e tal, não sei o quê, eu queria participar, que eu canto, toco pandeiro, não sei o quê. Eu falei, puta, moleque folgado, cara. Manja, na escola, tipo, eu tô no terceiro colegial, vem um moleque da sétima série.
E falou que eu que sou carudo ainda, e falou que eu que sou carudo ainda.
Ah, mas moleque, né, mano?
Mas sempre teve essa personalidade e tal. Bom, conheço o Yannick desde lá. Se eu for contar a história toda aqui, acaba o podcast. É isso. Ou o Yamin me expulsa daqui e fala, cara, vambora, já é amanhã e tal e tudo mais. Bom, de lá pra cá, Yannick, da tua trajetória, eu sei da tua vontade, do teu talento, do teu sangue, porque daqui a pouco nós vamos falar isso também, da tua família, da tua... veia linhagem, musical.
A linhagem.
Mas disso, lá de trás, do cara que já cantou samba, até chegar no Stereo Bar, quando que surge o Stereo Bar? Quando que vem de fato o projeto e o CD que o Fabinho vai mostrar na câmera 2 aqui? É? Conta aí pra gente, quando que foi?
Cara, o desejo mesmo começou em 2009. Eu tava com uma vontade de voltar a fazer música. Ou voltar não. Eu não tinha uma identidade, a realidade era essa. Eu queria dizer algo pra alguém. E até então, a música que eu fazia até os meus 17 anos já não me satisfazia mais e tal. E em 2009 pintou um desejo e tal, mas eu tava meio acomodado na vida e tal, e deixei passar. Em 2010 eu tomei umas porradinhas da vida aí, que já acontecem, e aí eu pus pra fora.
Isso serviu de inspiração pra tuas letras, não serviu?
Não, totalmente. Até então não tinha escrito nada, assim. Escrevi coisa de moleque, eu deixei pra trás e nem me lembrava, então. Só a música de verdade, que era uma parada que eu fiz quando era moleque mesmo, assim, mas assim, eu não fiz ela, eu tinha uns pedacinhos que eu relatei no papel, né, e tal, e depois de grande eu falei, pô, isso aqui é legal, eu passei, como eu pensava, e adaptei, mas mais velho. Mas em 2010, nessa porrada que eu tomei, decidi fazer um disco, foi totalmente irritado, assim, eu tava muito puto com a vida, bem desacreditado, bem chateado. E saíram as 10 canções do disco.
Vamos fazer essa então?
Qual que você quer fazer?
Vamos de verdade.
Vamos fazer, foi a minha primeira.
Vamos, pra seguir.
Só posso relatar um pouquinho a história dela?
Caraca, porra, semana. Porra.
Não, é que eu tava bem...
Pedi licença, porra.
Não, eu tava... É, essa música é mais ou menos uma diretinha pra minha mãe, que minha mãe falava, pô, meu filho, você tem que fazer alguma coisa e tal. Tava fazendo porra nenhuma. E aí eu falei, ah, vou fazer então, vou fazer um som e tal. Eu mandei essa música aqui de verdade, vamos fazer aí. Certo dia lembrei e parei pra pensar que minha coroa vai falar, meu filho tem que estudar. Que papo chato aí, já estudei pra caralho.
Ela diz,
melhor estudar guitarra do que tentar baseado, nada contra. Pelo contrário, rapaz, liberdade de expressão, cada um sabe o que faz. Tanta gente roubando e gravatado se envolvendo. Nós temos que estudar pra defender nosso terreiro. Só quem é de verdade, representou na palavra. Aqui tu não arruma nada, vai.
Quem é de verdade?
Classe C na parada.
Só quem é de verdade?
Uiê, vai. Representou na palavra. Aqui tu não arruma nada. Só quem é de verdade? Classe C na parada. Só quem é de verdade? Vai, 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 vai. Pum. Alright. Na linguagem da rua, tô te falando pra você. Te apresento um Aurélio, não custa nada, pode crer. Asterístico, tu vá pra onde? Tu fostes, Volta pra escola, recupera sua fonte. Não tenha medo de tentar, de ralar, batalhar. Não existe idade pra quem é de verdade. Só quem é verdade representou na palavra.
Só quem é de verdade.
Aqui tu não arruma nada,
só vai. Só quem é de verdade.
Classe C na parada.
Só quem é de verdade.
Vai, 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 vai.
Só quem é de verdade
representou na palavra.
Só quem é de verdade.
Aqui tu não arruma nada,
só
vai.
Só quem é de verdade.
Classe C na parada.
Só quem é de verdade.
Vai, 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 vai. Boom! Perrei no bagulho, tio.
Era o bago.
Paraná. Pão.
Paraná. Vou soltar o puta que pariu 2 da noite. Aí como é que uma porra dessa não vai dar certo, velho?
Vamos pra cima.
Bom, tudo bem que eu tô promovendo aqui um encontro, aqui
então,
uma jam. A hora que você estiver rico, famosão lá, a capa do ego, cara, vocês lembram da gente aqui, viu, velho?
Tu viu o Pepe?
Vocês vão chamar, meu amigo, cara.
Todas, filho.
Tu viu o Pepe cantando aqui?
O cara conhece,
pô. Os caras
conhecem teu show, pô.
De papo. Esse cara vai em todos os meus shows, cara.
É, tô
esse
ligado. Cara, agora você não vai no
lembra
dele,
que eu
não.
Fui no dele sim, bebi pra caralho. Mas eu me comportei, porque o negócio dele, né, como eu falei, é música, é entretenimento. Não, dele, eu fiquei quietinho aqui só naquele meu chopp, pagando palma.
Agora, fui. Foi. Dia que você fez o teu lançamento, onde foi mesmo?
Na Johnny Size, na loja da Johnny Size. Um abraço pra Evelyn, Daniel Lima, Rodrigo.
É. Falando em beber pra
abraço.
Caramba.
Bebemos muito.
Você colocou uns whiskão lá e tal, e o pessoal muito. Da Red Bull foi fazer promoção. É, aí, aí é o capeta. Tá, né, rapaz? Aí...
Mini Cooper malandro.
Mas,
tirando isso, o que, que eu falei pra você quando acabou o show? Falei umas 8 vezes,
posso
80
falar?
Vezes. Fala, fala.
Pode não gostar, mas vai ouvir.
É, foi mais bonito, tá vendo? Foi um puta negócio legal. Eu falei pra ele. Eu falei pra ele um negócio que eu vou contar aqui pra vocês. Eu falei assim, Nick, negócio é o seguinte, velho. Os caras podem gostar, pode não gostar do seu som, mas eles vão parar pra ouvir.
Vão ouvir, é.
Entendeu? É a coisa do ter a personalidade. Não sei se eu falei aqui, se ficou claro, mas essas composições, tanto do PP quanto de verdade, que a gente acabou de ouvir com o Henrique, são autorais, são dos caras. Nada contra também você interpretar ouve, né? De outros compositores, mas tem uma pegada, são estilos diferentes, mas em comum vocês têm uma coisa única, certo?
Certo.
Não é, pô, você fala, pô, ouvir o PP parece... Não sei. Pô, acabei de ouvir Stereo Bob, parece...
Cara, parece muita coisa.
Cara,
deixa eu falar uma parada.
Fala.
As pessoas até perguntam se me incomoda e tal. Eu falei que não. Porque assim, as pessoas falam pra mim, pô, seu som parece Charlie Brown, o Rapa pra caralho, Natiruts,
Planta e
Raiz, então, Natiruts, uma série de coisas. Aí eu paro pra pensar, Planet Ramp no começo e tal, aí eu paro pra pensar, porra, cara, você falou 6 artistas
Fera,
que são foda. Referências na minha vida musical.
É.
Só que ao mesmo tempo são 6 artistas, mas eu sou um só. Então, porra, você falou de 6, que eu tenho 6 coisas dentro do estilo só e eu faço a minha música. Então, cara, obrigado. Da hora.
É bom, é bom.
É, não é me incomoda, não, cara.
Fabinho tá muito quieto aí, cara. Tá só segurando o CD na câmera 2. Você entra no projeto Yannick há pouco tempo, recente.
Sim.
Mas conta um pouco da tua trajetória pra gente, cara, pra quem tá ouvindo também.
Mais ou menos também, né, Fabinho?
Mais ou menos,
não é tão recente, né?
É, a gente se conheceu trabalhando, na verdade. Tava tocando guitarra, toco com o Maurício Manieri, aquele cantor.
Aham. Uhum.
E aí o Yannick, a gente tava trabalhando juntos.
Trabalhando na produção, exato.
Aí
o Manieri, conheci o Fabinho. E me encantei.
Que água aí, mano?
Obrigado.
Com meu sorriso.
Ele já falou. Não precisa falar mais nada, né? Aliás, né,
meu mano? Corpo longilíneo.
Que sorriso, né, mano? Não, mas eu olhei muito novinho, assim, aspecto e tal. E aí o cara mandando o pau na guitarra, eu falei, brother, esse moleque tem uma pressão foda. Caralho, paguei pau mesmo pro cara. E fiquei com aquele na cabeça. E aí, a gente trabalhando junto, a gente ficou muito brother. E, assim, de todos os poucos shows que eu fiz da minha vida, ele não fez um, assim. Então, é recente, mas não é.
Foi aquele lá do Senta, 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 Levanta, ele tava nesse.
Não, ele tava
eu
nesse.
Tava.
Ele só não fez do FIFA Fan Fest. que a gente fez em Santo André.
Na Copa.
Na Copa que o Brasil foi eliminado com aquele 7 lá, tomou um pau.
Foi fudido. Nesse dia do 7?
Foi nesse dia do 7.
De um também. Então,
puta pequenininha, cara.
E ainda...
Você tocou nesse dia, velho?
Toquei, não, mas o legal...
Descobrimos.
Não, mas o legal é que eu toquei antes, tá ligado? Porque eu lembro com você, quando a gente era pequeno, que a gente dependia dos filhos da puta ganhar, e eles perderam, a gente perdeu a tocar da Copa.
Isso aí em 98.
Tá vendo? Você
98, vou contar a história, que senão fica muito um papo de comadre. O negócio é o seguinte, 98, voltando à história do samba, do pagode e tal, tínhamos o Partido Samba.
Uhum.
Partido Samba, olha que nome bom. Partido Samba, partido de partido alto. Pô, genial, né, cara?
Isso, parte também.
Tá aqui, pariu, registrei, como... é nosso, pô.
Claro.
É, mentira, não registrei. A gente, em 98, fazia uma campanha de um candidato a deputado estadual.
Brito,
candidato do PT. Lá na Baixada Santista, ele... Quem era candidato a deputado federal com ele? Acho que era a Thelma de Souza, acho que era.
A Thelma, pode crer.
Nós fomos contratados para fazer todos os shows do comício. Ainda podia na época, que hoje não pode mais.
Não pode mais, tiraram da gente isso aí.
E aí teve um fatídico show que era no dia da final Brasil e França, 98. Que era num clube e tal. E aí assim, pô, vocês vão lá... E aí, assim que acabar o jogo, Brasil campeão, porra, sobe o som, toca o pagode aí. Porra, 3-0 pra França.
E aí, pegaram as coisas e
vazaram. Cara, cada furada que a gente foi nesses dias aí. Mas, pô, é uma das coisas que eu lembro com mais carinho da minha vida, cara. Cada bocada que nós tocamos, você lembra, Henrique?
Lembro.
Vi uma perua Kombi buscar a gente pra Praia Grande, velho. E aí vi uns pãozinhos e tal, misto frio e... Cara,
foi,
X música, exato. E a gente tocava, porque era um candidato mais voltado para as classes mais populares mesmo. Cara, a gente tocava numas bocadas, velho, da Baixada.
Mesmo,
né?
Assim, era foda.
Mas foi muito bom, não foi?
Claro que foi, por experiência. E outra, eu vou te falar que no final foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com música na
pois
vida.
Pois é, pô.
No final da campanha, assim, deu tudo errado em quadro. Eu falo, não, cara, mas tá aqui, deu o nosso primeiro cachê e tal, assim. É engraçado, né? É um bagulho de moleque, mano.
Isso mesmo.
13 anos, cara.
Agora, vamos aproveitar que falamos de dinheiro, então vamos pro assunto jabá. Uhum. Vamos pro segundo passo. É, claro que tem muito mais história, mas pra gente avançar um pouco. Tamo vendo aqui... Cadê os CDs, Fabião? É bom, mostra na câmera aí, Fabião. Pô. Então aí, os dois CDs estão aqui, ó. Do Estéreo Bago e do PP. Se bem que o trabalho de vocês tá no mundo aí digital, né? No
tá
CD,
na rede.
CD... Mundo digital já é uma coisa velha também, falando, né? Cibernético. Mas vamos lá, aí tem o CD, beleza. Pô, vocês investiram, gastaram grana, tempo e o CD é muito bom dos dois. E aí, e para chegar no mercado, qual é o segundo passo?
Então, essa é uma grande questão que eu acho que a maioria dos músicos, dos artistas, ou demoram para se tocar disso, que tem que se preocupar com essa parte, ou a maioria, às vezes... Os que não dão certo por conta disso. Eu, no começo do ano, eu fiz dois cursos de gerenciamento de carreira e já identifiquei de cara uma cagada fenomenal, assim. Por exemplo, os caras falam que 51% do seu orçamento para fazer um disco é divulgação, meu irmão. Entendeu? Se vira para fazer o disco com 49%. Porque se não chegar na galera, se não chegar no público, se você não fizer um trabalho de marketing mesmo, de divulgação, não adianta nada, cara.
Mas divulgação hoje é post patrocinado.
É.
É jabá de rádio também?
Cara...
Não tô nem recriminando, não, cara. Tô aqui...
É que jabá de rádio depende do público, né? Depende do seu público. Porque vai tocar no...
Do público ou do segmento, Pepe, você acha?
Hã?
Depende do público, do seu público ou do segmento, você acha? O jabá da rádio.
Depende do dinheiro.
Entendeu?
É, cara. É porque assim...
Pra ir na televisão, pra ir no programa
Eu acho que
tal.
O alcance da internet, ele é mais... Você consegue segmentar muito.
Claro.
Sacou? Você chega no cara que por exemplo, se ele colocar lá na segmentação o Rapa, Nat Roots, igual as referências que ele tá falando que o pessoal identifica no som dele, vai chegar pra esse público. Não vai chegar pro cara que tá na rádio e não gosta e vai mudar, entendeu?
Entendi. Tem um trabalho analítico aí por trás.
Eu não sei mais se eficiente, pagar não. um puta jabá em rádio.
É, assim, porque a rádio talvez funcione se você consegue ter um alcance que a rádio, que a música toque repetidas vezes, né?
É isso aí.
Exatamente.
Se você tem realmente...
Pra tocar 5 vezes no
e
dia.
E aí nesse ponto chega a questão do dinheiro mesmo. É, se você tem uma verba boa que você consiga realmente pagar e aquilo vai ter um trabalho, não só a longo prazo, mas você vai conseguir naquele mês, vai tocar tantas vezes... É como sempre funcionou, né? A rádio tem aquela função de...
Então,
aquela...
mas aí a pergunta é pra vocês três. Não importa se a música é boa?
Não, nunca. Nem o talento, pô. Pode cantar desafinado, pode fazer qualquer coisa, pode falar qualquer coisa, né?
Nunca importou, palavrão, né?
Nunca importou. O talento é o que menos
importa. No mundo inteiro, acho que nunca importou.
Aliás, desculpa, assim, minha opinião. Claro. É estudado que você descobriu dos 51%, dos 49%, com certeza. Eu também acho. Mas eu acho que é muito pior, Pepe. Você gasta 10% e 90% é pra você divulgar, mano.
É, não, é meio triste assim, né? Porque, pô, às vezes você deixa de dedicar um orçamento ali pra fazer um produto legal, um arranjo, os músicos foda e tal, porque tem que fazer isso chegar na galera.
Isso passa, né? Na real, isso passa. Você tá tão preocupado com o arranjo e tal, mas é uma coisa que lá na frente ela não vai mudar nada quando chegar no público, entendeu? A gente precisa o que eu falo assim, não, é relativo, não tem fórmula pro sucesso. A questão que a galera fala, não, mas o dinheiro tá na frente, a gente manipula as áreas, a gente manipula a televisão, legal, a gente faz tudo isso. Você, o PP tem dinheiro, um exemplo. O Estéreo Bago não, certo?
Sure.
Com o dinheiro que ele tem, o que ele vai conseguir além de mim? Ele vai conseguir chegar na frente. Chegar na frente é o quê? Ele vai ter abertura pra tocar na rádio.
Mainstream.
Pra isso, pra entrar na televisão. Só que tem um porém também. Não adianta o cara ter dinheiro e achar que ele vai fazer. Tem que ser um cara do meio e que tem um network maneiro que saiba levar o cara no lugar certo.
Mas só quem faz isso dá certo?
Só deixa eu concluir.
Deixa.
Mas assim, não quer dizer que o dinheiro vai fazer o cara virar sucesso.
Não quer dizer.
O dinheiro faz você tocar na rádio ou entrar na televisão. Mas é uma coisa que a galera esquece. Quem decide se vai ser sucesso ou não é o público. E isso é 1%. A gente gasta grana pra chegar no público, mas o público vai decidir se é sucesso ou não.
Cara,
e outra, a música toca 20 vezes por dia, mas não é sucesso.
Mas eu tenho minhas dúvidas, Jenny. Por quê? Cara, porque a música toca tanto que daqui a pouco você tá cantando. A música é uma... É porcaria, cara.
Mas é porque entra num ciclo, né? Você entra naquele ciclo que a pessoa já trabalhou durante muitos anos.
Você não vai consumir a música
não,
se você
não,
precisar.
Não, vai.
Não vai.
É diferente de ser sucesso.
Você não
entendeu?
Vai no show.
Entendi.
Entendeu? É, você pega... O legal é de ver na música que não é só pra gente isso. Eu tava vendo esses dias uma entrevista do produtor Diplo, que é um cara que tem vários sucessos
muito
hoje em
foda.
Dia, que produz a Madonna, trabalha com Skrillex, Justin Bieber.
DJ.
Ele contando também que pra ele foi a mesma coisa. Eles lançaram a música, o primeiro grande sucesso dele, que eu nem me lembro o nome. Aí ficou, parece que 2 anos no YouTube, com 10 mil views. De repente, o produtor do filme tava selecionando a trilha pro filme que ele ia lançar. E aí gostou, colocou e, de repente, em um mês ele falou que mudou.
Virou.
É óbvio, ele continuou trabalhando, ele é DJ, sempre trabalhou, né, produzindo por aí. Mas você vê, é meio assim pra todo mundo, né? Você tá lá, você tá com as pessoas, você tem o seu investimento, mas o negócio é o caminho, né? É a jornada, assim. O lugar onde a gente vai chegar ninguém sabe, mas o caminho tá... É a mesma coisa pra todo mundo, com passos um pouco diferentes, né? Pra uns é mais fácil, pra outros é mais demorado, mas é sempre assim. Como qualquer carreira.
É, a discussão é boa, porque fico pensando assim, né? Hoje a informação tá aí, né? Eu sou jornalista e vivo com o desafio de fazer um público gostar e escolher saber a informação, ou escolher o meu canal pra buscar informações, competindo com absolutamente todo mundo. Eu não, hoje o meu concorrente, como alguém que trabalha na ESPN, não é a Fox, não é o Esporte Interativo, é também, não é a Globo. Hoje é o cara que está com o celular aqui no aeroporto e fez o fulano chegando aqui.
Exatamente.
Você entendeu? Aí eu falo assim, como é que eu vou ser diferente nisso aí? Acho que aí tem que ter uma qualidade. Eu achei que nesse momento, e aí eu sou leigo, que como todo mundo tem acesso, você vai lá, você faz um investimento, você põe tuas músicas todas no YouTube, tá? Você faz um canal no YouTube e cria lá. Se você for bom, eu acho que você hoje tem mais condições de competir com aquele cara que é ruim e que paga o jabá pra ir no Faustão, por exemplo.
Não acho.
Não é?
Acho
eu achava, isso é
não,
meu...
Não, de forma alguma, não,
acho
não,
que não.
Não concordo.
É.
Porque, como eu disse, não tem forma, cara. Você vai chegar lá com dinheiro, vai botar, mas não quer dizer que seja sucesso. Então é uma discussão que ela em vão. O único problema que eu vejo na internet, não, assim, não que seja problema. Eu não posso fazer um trabalho grande na rádio e nem na grande mídia, na televisão e tal. Mas eu, de repente, posso, nos meus limites, fazer na internet. Só que descobriram que a internet também é paga, cara.
Sim.
A questão é essa. Não,
isso,
então o bicho tá pegando na internet também,
entendeu?
Isso que o Pepe
falou da segmentação é pago hoje. Hoje é,
e é pago mesmo.
O Facebook colocou isso sem cobrar. Eu tenho um amigo que fala assim, cara, o Facebook deu cocaína e falou, agora vocês pagam.
Agora vocês pagam.
Mas deu cocaína durante um tempão pra galera. Caralho, pô, vou colocar ali agora. Você paga pra fazer
e
isso.
E assim, não é barato, meu amigo.
Não é,
não.
Não
é barato.
Não.
A questão é que você pode... A diferença é o quê? Se você fizer um trabalho na internet hoje, você consegue sobreviver de música sem as grandes mídias. Tem muitas bandas aí... Beleza, não são milhares, mas que trabalham, fazem 10, 20 shows por mês, vendem seus próprios produtos, viajam o país inteiro, Brasil de ponta a ponta, com trabalho só na internet e não tocam em nenhuma rádio.
Tem o Teatro Mágico, é um exemplo desse?
É óbvio, é o cara mais perto de mim, é um cara que eu vi vencer na vida, assim, que eu admiro muito, Fernando Anitelli, forte abraço até. É um cara que eu vi de perto tocar pra 30 pessoas na Domingueira do Blim Blim, e em um ano eu voltei, ele encheu e botou 200 pra fora, entendeu? Então é um cara que eu dou maior valor, entendeu? Eu acredito na música ainda.
E aí
entra... a música é boa, é bom dizer isso. Uhum. Né?
Boa, e entra a questão do público. O público escolheu o cara também.
Tá.
E essa formação de público é o que vai jogar o cara pra cima.
Exato.
Pode falar.
Pô, não, Fabinho.
E a beleza é que...
Só levantar a mão não, velho. Chega falando, cara.
Não, é que o legal é que isso não é só pra música, né? Pra todo tipo de conteúdo artístico. Tava vendo uma entrevista do Gregório do Vivê falando sobre o Porta dos Fundos. Que
é
eles
muito
também,
bom.
Eles demoraram anos até ter a coragem. Eles eram, na maior parte deles, contratados da Globo, né?
Sim, roteiristas.
Roteiristas. E aí demoraram alguns anos, assim, até conseguir apostar e falar, não, vamos por esse caminho do YouTube, que é isso que vai dar o nosso... Eles montaram vários programas, tinham programas longos no começo, depois diminuíram, não sei o quê, demoraram, né?
Uhum.
Ou seja, não, pra ninguém, né, é fácil, assim, tá todo mundo descobrindo essa coisa e a gente tá nessa avalanche todos juntos, né? Isso que é muito louco, né?
Vamos fazer mais som aí, velho? Vamos fazer mais som? Vamos lá, então, seguindo, né? Estamos contando uma história, como surgiu, tá, não sei o quê, Pepe, a casa é sua, vai, é sua agora. Você manda aí.
Vamos lá.
O que nós vamos ouvir?
Vamos ouvir Sem Ponto Final, a música que eu gravei em Minas.
Minas, boa. Os nossos amigos mineiros estão ouvindo aí.
É isso aí.
Pepe Reis no Prato Feito.
Não sai da cabeça a vontade de te encontrar. Já faz tanto tempo. O seu cheiro, tempero e sotaque é singular. Me lembro sentado bem perto pra te ouvir falar. Fiquei boquiaberto, o seu jeito mineiro, mansinho, particular. No seu mar eu quero navegar, suas ondas me levar, me perder, me encontrar, entender que só eu posso te dar um motivo e aguçar meu desejo, eternizar um sonho real e viver pra sempre o amor da gente. E sem ponto final, virar a mão, virar a mão, sem ponto final.
Que pariu, vamos aplaudir aí, porra. Que é isso? Muito bom.
Escavinha, né, cara?
Muito bom. Tá que pariu. Aí eu falo, ele, caralho, velho, como é que não vai dar certo, cara?
Então, não...
Ah, pô, se não der certo, eu não sei porra nenhuma dessa vida, cara.
Mas, brother, não quero nem ficar pensando por que não dá certo.
Não, o teu som é a mesma pegada, velho. É bom pra caralho.
Mas
também.
Isso é foda, eu fico puto. Escuta o cara aí, porra, como é que pode, mano? Tá errado.
E eu digo mesmo, velho. Eu e o Thiago, a gente fala muito isso, mano. Quando eu apresentei o seu som pra ele, não sei se ele já falou isso pra você.
Claro que sim. Aliás, nós estamos conectados por causa de você.
É, então. E aí ele fala, porra, mano, como é que... O som do Yannick, ele tava impressionado com a mix e tal, com a qualidade.
Parte técnica, é. Você falou, é.
Eu falei, caralho, mano, puta som, mano.
Foi, cara.
Como é que não tá... Né? Como é que não tem espaço, assim?
Então, mas é isso aí.
Deixa eu fazer a sessão Maguila aqui, cara, porque tem uma galera, porra, amiga pra caralho, ouvindo e curtindo. É, primeiro, nosso amigo Daniel, Danny Boy, que não veio aqui no dia que nós falamos da galera do backstage.
Certo.
Certo? Ele tá na Bahia, tá no interior da Bahia, e ele tá ouvindo com as gracinhas das filhas dele, minhas afilhadas.
Gatonas!
Maria Luísa e Laura, manda um beijo pra elas.
Beijo, garotas lindas. Ah,
são demais,
titio.
Cara. São demais.
Bagotil.
Bagotil.
É. O Yuri Calazans, Juliette Calazans, que vem a ser o meu primo, meu irmão mais novo, tá falando, tô aqui ouvindo meu músico. Não adianta, ele já tomou posse de você, velho.
É, meu empresário, velho.
É, ele tá, tô aqui ouvindo. Puta empresário, não veio acompanhar o artista, mas beleza.
Porra, ele tá falando de música independente e ele tem empresário. Isso aí, ó, já vai isso aí, é cara, negociado.
Porra, eu só trouxe o Pepe aqui por causa do Yuri, viu?
Não, mas o Yuri
acho uma
falar,
porcaria o som.
Brother, mano. Vocês vão falar de música independente, então é o seguinte, não vou nem colar, hein, mano.
É, que mais? A minha sogra, Dona Rosines, ela se apaixonou por você.
Linda, maravilhosa.
Lá no casamento, lá, ela falou, cara, pô, o cara é muito sensível, tem muita espontaneidade. Acho que ela não te conheceu direito, não, hein?
Eu também aqui. Acho, coitada, né? Muito obrigado. Grande beijo pra você, não, pro maridão,
tá
viu?
Aqui, pô, tem uma galera mesmo ouvindo.
Que papo bom.
Obrigado mesmo aí pela audiência de todo mundo. Isso pra quem tá ouvindo agora ao vivo nessa segunda-feira. Aliás, que dia é hoje mesmo, cara? Que a gente tá gravando aqui? 11.
Deixa eu olhar.
11 de julho de 2016.
11 de julho, isso aí.
Qual é o legal do podcast? Que a gente pode estar ouvindo aqui há 30 anos. Pô, lembra aquele dia?
Quanta merda a gente falou, né?
Quando vocês eram pobres ainda.
Estamos aqui, imagina, em Biz agora.
É. Lembra quando vocês eram pobres e tal? Vou guardar isso aí. Escuta, a Mário Marra também tá ouvindo, viu? Mário Marra falou. E esse Leandro e a minha aí? Quem que é? Conhece? É. Mário Marra, meu companheiro lá de ESPN. Monstro mesmo. Vamos trazer ele aqui para falar sobre mineiros. Já que nós tocamos uma música produzida em Minas, nós vamos trazer mineiros que moram em São Paulo. Todos que eu conheço em comum são gente boa pra cacete. Eu queria entender o que tem em Minas que os caras são legais demais.
Mineiro é, cara... É...
Pão de queijo!
O sotaque, a comida... Pô, é... Falando da minha música especificamente, já vou...
Vai, pô!
Um assunto aqui. Tem participação do Emerson Nogueira essa música.
Boa!
Né? Tá ruim, né? O disco dele tá ruim, né?
Ó, e se liga... Você falou que eu sou cara de pau, né?
Muito.
Então, se liga.
Corajoso.
Aí surgiu a ideia, né? Eu falei...
Você não conhecia o cara?
Não. E eu sabia que ele tinha um estúdio lá, em São João, né? Nepomuceno. E ele alugava esse estúdio pra bandas gravarem lá. Aí eu falei pro Thiago, eu falei, cara... Eu vou alugar o estúdio, vou alugar a diária. E aí a gente vai tentando namorar a participação do cara e tal. Aí falei com o Nando Costa, o cara que cuida lá do estúdio. Uhum. Perguntei da possível participação, mas não houve, assim, nenhum feedback.
Isto, né?
Mas aí chegamos lá, cara, chegamos uma da manhã, assim. Aí o Nando falou assim, o Emerson cancelou o baixista porque ele que vai gravar.
Opa. Que isso, cara?
Aí já arregalei o olho, assim. Aí ele falou, pô, mostrei só. Tinha duas músicas só, né? Campo de Pedra e a da Bahia. Ele pirou na ideia e vai gravar o baixo e quer dar mais um pitaco ainda. E, mano, o cara ficou o dia inteiro com a gente, levou queijo feito da vaca, que ele tem uma vaquinha que ele tem ali mesmo na fazenda.
Não, mas o cara fez isso porque curtiu, velho.
Curtiu pra caramba. Não, mas e gente boa, assim, de, pô, ficou trocando ideia o dia inteiro. Meu, foi uma experiência...
Isso compra? Dinheiro compra isso?
Não.
É o que eu tô falando, música.
Não, ele podia até comprar, vamos dizer.
Vamos dizer,
ele ia chegar o seguinte, Emerson, põe o seu preço aí pra tocar minha música. O cara ia falar, vamos ver se eu tô de ideia de grandeza bom. É, 5 pau a hora. Foi muito?
Porra.
Depende,
tá bom,
né?
Bora.
Hoje o negócio tá alto. Tá.
Beleza, vamos dizer, 3 pau, vai. 5 conto a hora. O cara ia fazer profissionalmente, que não há nada de errado nisso, mas é diferente do cara ouvir falar, opa, Velho, tá vendo essa linha aqui de baixo? Tá, vamos aqui, tá diferente. É,
ou que o cara... Não, eu tô nessa parada aí, meu, né? É, cara, eu tô aí, ó.
Isso, eu senti que ele ficou orgulhoso também da gente ter escolhido ali. Eu levei um portfólio, tava o nome da cidade, o nome dele e tal.
Honrado, cara,
fica, né, cara? Exatamente, cara.
E outra, ele tá recebendo um artista, desculpa aí, né, no estúdio dele, né? Fazendo música séria, né, cara?
Ô, Yannick, falei de linha de baixo, vai ter um gancho bom, hein? Baixo. Mas antes, manda um salve também pro Tom e pra Nath.
Então, Zanella, meu irmão, Nath, um beijão pra vocês, meu, conectados aqui.
Nath é de Pouso Alegre.
Ah, é?
A família da minha esposa, minha família também, Pouso Alegre.
Ah, legal.
Puta,
toquei
cidade
lá.
Legal também.
Sensacional.
Cara, cidade legal demais. É, Nick, baixo.
Porra, sou suspeito, né, meu parceiro?
Então, vamos lá, por quê?
O que me... Não, o, por que meu papai, né?
Seu pai.
É o peso, ali. É o baixo, né? Tem que puxar a sardinha, né, parceiro? Meu
conta,
pai.
Conta, Fabião, conta. Aí. Eu sei que ele tá tímido de falar quem que é o pai dele. Conta aí, Fabião.
Henrique é nada mais, nada menos filho do grande Ari Nascimento, né? Uma lenda do baixo brasileiro. Realmente uma pessoa incrível, assim. Cara, uma das pessoas, uma das figuras mais legais que eu já conheci. Assim.
Placa Luminosa é onde a gente viu o trabalho dele aí estourado, mas é um puta músico.
É um puta músico e um ser humano incrível, assim. Um cara engraçadíssimo, sempre de bom humor, assim. Eu amo muito a Ari. É um
e
cara
tá
muito...
no Estéreo Bago, tá no projeto também,
tá no projeto.
Certo?
Beijo, pai, pra você. Tamo junto, conectado. Na verdade, esse CD, esse disco, era até, eu tinha como meta e objetivo ficar mais perto do meu pai. Hoje ele tem 65 anos e tal, toca com baixo de 6,5 kg, como se fosse um moleque, assim. Porra. E o disco deixou a gente mais perto e tal. E assim, ele tem uma história muito além do Placa Luminosa, antes, né, na música e tal. Ele tocou o primeiro Rock in Rio do Brasil com o Ney Matogrosso, assim, uma parada muito foda. Com o Raul de Souza, com o César Camargo Mariano, João Bosco. Os caras têm uma história muito foda de baile, assim, em Brasília e São Paulo e tal. Então, muito me admira, assim, muito me orgulha, né? Ter o papai do lado,
tem
tocando comigo, né? Na
tem
verdade,
ter, não só pela história, mas pelo talento, né, cara?
Claro, sim.
Vamos
ensinamentos também.
Vamos fazer uma, então?
Vamos fazer.
Homenagear aí, então, Arizão, claro, porra.
Com certeza.
Estéreo Bago.
Qual que você quer, Fabinho?
Você manda aí, pô.
Pode tocar baseado? Pode? Porra. Aqui pode, né? Vamos fazer tudo isso. Aí, só lado B aqui, cara.
Tô acendendo aqui. Menos não agora,
né? A gente vai fazer lá mais maneirinha. Pra você, papai. O dia vem chegando tranquilo, suavidade na quebrada, na paz. Várias ideias vem quicando em minha mente, na memória. Corro pra Long Beach, don't book, quero mais. Na volta do rolê, percebi, mulher. Tem coisa errada, o som me tão ali. Tô como tinto no sossego. A paz que eu procuro só depende de mim mesmo. Pode enquadrar, pode embaçar, me perguntar. Me vira do avesso que tu nada vai achar. Falar do meu cabelo, minha barba, minha tatu. Se eu fosse como tu, viava mão nu. Seu bar de maioral não me dá medo. Abuso de autoridade, tu acha que sai ileso. Puro racismo, preconceito. Tua elite é difamada por você ser desse jeito. O dia vem, o dia vai, na paz de já, que quero mais. É baseado, o dia vem, o dia vai, na paz de já, na paz de já, na paz de já. O dia vem, o dia vai, na paz de já, que quero mais. É baseado, o dia vem, o dia vai, na paz de já, na paz de já, na paz de já. Me sinto como um fugitivo, aquela ideia foi pro espaço e tem mais. Vários motivos vem cutucando minha cachola. Volto pra minha casa, toma brecha, escrevo mais. Pode embatar, pode embaçar, me pergunta. Me vira do avesso que tu nada vai achar. Falar do meu cabelo, minha barba, minha tatu. Se eu fosse como tu, fiava mano. Seu ar de maioral não me dá medo. De quê? Abuso de autoridade, tu acha que sai ileso. Puro racismo, preconceito. Tua elite é difamada por você ser desse jeito. Me deixa em paz, não mexe o saco. Me libera, tio. Cê vai pra casa do cara. Só faço som mistério pago. A liberdade são meus passos, deixa eu ir, vai. Me deixa em paz, não mexe o saco. Me libera, tio. Cê vai pra casa do caralho. É baseado, só faço som mistério pago. É baseado, a liberdade são meus passos, deixa eu ir, vai. O dia vem, o dia vai. Na paz nem já, que quero mais. É baseado, o dia vem, o dia vai, na paz de já, na paz de já, na paz de já. Um dia vem, um dia vai, na paz de já, que quero mais. É baseado, o dia vem, o dia vai na paz de já, na paz de já, na paz de já.
Aí, cara, eu aplaudi aí, porra! Bom demais, velho, muito bom, muito bom.
Baseado no meu dia.
Baseado no meu dia. E da onde veio essa aí? Qual que foi a...
Cara, na
a
real,
inspiração.
Não foi nem inspiração, não. É triste até o rolê, né, meu? Fui pra praia tomar aquela ducha, né? Pegar um surf, pá. Na volta do rolê, porra,
todo Medina, né, meu?
É, mas. É, Medininha, né, meu parceiro? É. Aí tô voltando do rolê, pô, um cara com uma prancha, um calção, meu. Tomar um enquadro é sacanagem, né, meu? Mó esculacho, né, meu? O que você vai ter, mano, voltando da praia? Na moral, mano. Tava até de falar pro cara, porra, tava tomando banho, tio. Porra,
é que é meio
mano.
Estereótipo já. Ah, esse negócio, é, né?
Voltar da praia e tomar um enquadro. Tomei um enquadro, deixei a prancha no chão, tomei um enquadro, um esculachozinho de leve. Fui pra casa boladão, né, meu? Pensando pra caralho. E meio que cheguei em casa puto. Abri realmente uma latinha de breja e comecei a escrever a parada.
Judiação.
É, foi praticamente isso. Mas não, até então era poesia, né? Não pensei.
Não tinha música ainda.
É, pensei em musicar até, mas eu relatei, de fato, o que eu passei. Uhum. E da forma que eu vim do caminho, né? Do enquadro até em casa. Realmente o que passou pela minha cabeça.
Chegou em casa e fez um B.O., né?
É um B.O., na verdade, é um B.O., mandou muito.
Chegou em casa fez um B.O.
Estéreo B.O.
Vou falar uma coisa pra vocês três aqui. Qual que é o maior, e aí é só vocês, qual é a maior satisfação de ser músico? Qual é a maior satisfação de ter um projeto como vocês têm, de compor? Qual que... Vocês estão no começo da carreira, cara. Vocês estão, porra, recém-nascidos, vamos dizer assim.
Fala aí, Pepe.
Mas qual foi, assim, o momento nessa breve história que você falou, puta, não tava errado, velho?
Cara, tem a satisfação, tem um lado pessoal, né? E você gostar daquilo que faz e ver aquilo pronto e isso por si só te motivar, te achar que fazer achar que valeu a pena. Mas tem, acho que quando você encontra, quando pessoas que fogem do seu círculo de amizades entram em contato com o trabalho e entram em contato com você e fala, pô, ouvir essa música,
curtir,
tipo,
eu ia falar a mesma coisa que ele tá falando, cara, sensacional.
É, cara, tem uma mina lá de Recife, cara, que chama Morena Flor, que chamou no Facebook, inbox e tal, e pira na música do Pará, música que eu gravei lá, chama Nega Saí.
Nega Saí?
É.
Vamos tocar um pouquinho,
Saca? Então, quando acontece e tem um parceiro também de Presidente Prudente, o Xará de nome, Pedro, moleque também que se identificou pra caramba com o trabalho e entra em contato, né?
Eles mandam nas redes e tal. Por mais que a gente ache que não tá acontecendo nada,
exatamente.
Alguém tá vendo e tal.
Alguém tá vendo.
E eu posso só...
Fala, porra!
A parada melhor que tem é a abordagem quando você faz um show. Porque, assim, de tal forma, as pessoas em algum momento querem tirar foto. Depende da ascensão que você tá vivendo. Querem dar uma palavra, querem abraçar e tal. E no meu caso... Eu comecei a ganhar isso de que estaria no caminho certo pelas abordagens. Que o cara me abordava após o show e falava e relatava o que ele sentiu em algum momento do show. E porra, cara, pra mim isso daí, cara, aquela parada que você falou da sua mãe e tal, aquela parada que você falou do amigo aquela hora, aquela parada que você falou do seu pai, porra, isso me tocou, acontece comigo. O Fabinho tem isso com uma canção minha que eu não lancei ainda, que chama José Maria. Que ele tava vivendo essa parada todo dia na casa dele. E ele, meu parceiro de banda, me falou, porra, eu tô vivendo isso aqui é foda. O cara que é meu parceiro, tá ligado? Ele vive aquela parada.
Se identificou.
Assim. Cara, isso aí não tem preço, não.
Agora tem dia... Quer falar também?
Fala, Fabinho.
Manda aí, pô.
Não, mas acho que é isso mesmo. Você poder... Você ter essa... Sentir essa coisa das pessoas, né? E poder... viver daquilo que a gente ama fazer é uma coisa muito incrível, assim. Você ter
ofício, né?
Né? Você ter aquela renda daquilo que você...
Então, não sei.
Tava chegando lá.
Humilde aí, pô.
Mas é verdade, discos legais, coisas legais que a gente já fez, assim, já é um puta negócio hoje em dia, né? De você, tanta gente perdida que não sabe muito bem o que gosta, o que faz, pessoas passam vidas assim, né? Sim. E aí você ter a oportunidade descobrir cedo e conseguir trabalhar por isso já é uma coisa incrível, né?
Você quer matar um músico, Fabinho? Já que eu tenho o Yuri aqui. Sempre fazia essa piada com ele, sempre, porque é demais, né? Chega assim, né? Foi aquela festa da família, né? Que tem o tiozão do pavê, sabe? Mas e aí, filho? Pô, o que você faz da vida? Aí o cara fala, pô, sou música, toco guitarra. Tá aí de trabalho.
De emprego.
Não, mas
e de emprego.
Agora, um que eu ouço muito, eu até brinco com
isso. Eu adoro fazer essa piada, cara. Pô.
E aí, como é que vai a bandinha?
A bandinha.
Como é que tá?
Bandinha,
e o CDzinho? CDzinho. Porra, CDzinho, não fode, parceiro. Ô, oh, mano.
Se soubesse
um
trabalho,
ano fazendo, mano, a pré-produção, grava a parada.
Me dá um disquinho desse aí.
Músico, participação,
mano.
Tu fala CDzinho, mano.
Me dá um disquinho seu aí, pô. Isso é bom. Eu gosto de outra também, piada de música. Isso eu só aprendi por causa de vocês. Eu não... Como é que é aquela do cara que vai passar? Puta, vai ser um preconceito, caralho. É melhor não falar isso aqui.
Não, não fala, fala.
Preconceito
fala,
musical. Aqui ainda mais de um cara que tocava percussão, cara.
Não fala.
Como é que é do cara assim que vai pegar a música?
Que chega no baterista só.
É, aí o cara chega no. Não, sei lá, eu não vou saber falar os termos aí. Pô, o baixista, o cara fala. Como é que você falaria que a música é? Pô, tô tocando em dó.
Não, eu sei essa piada. Aí o pianista fala para o guitarrista, né? Ó, dó 7 mais, tá? Pô, o guitarrista fala pro baixista, ó, dó. Aí o baixista fala pro baterista, ó, samba. Aí o baterista fala pro percussionista, toca aí.
Se liga.
Segue aí.
Se liga.
Agora eu posso sofrer o peso da piada. Do racismo musical.
Puta que pariu, cara. É tipo assim, se liga.
Sacanagem, né, mano?
Agora eu te livrei, Conrado.
Não, fui eu que falei. Cara, eu quero ouvir mais, porque a gente estamos quase uma hora aqui no ar e por mim a gente vai ficar aqui a noite inteira. Porque talvez de quê? Tá na sua agora, né, Pepe?
É.
Vamos fazer uma e você manda, cara. Depois, ó, você vai fazer mais uma também, Nick.
Beleza.
E depois nós vamos acabar com vocês dois fazendo junto.
Demorou, aí, vamos nessa. Demorou.
Vamos nessa?
Fazer a Amor Precisa de Você.
Abra o dia e teu sorriso ofusca o meu olhar. E como a estrela do dia faz tudo girar, a brilhantar. E do sofá eu paro e olho pra você. Nunca foi fácil amar só com você. Do cara a cara fica fácil pra dizer um sentimento que às vezes se tenta esconder. Ah, o amor precisa de você todo dia. Ah, adoro ouvir você dizer minha vida. Ah, a tua luz me faz querer outra vida. Ah, ouvi dizer há muitas outras vidas pra continuar dizendo amo você. La 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 la. Abro o dia e teu sorriso ofusca o meu olhar. E como a estrela do dia faz tudo girar, a brilhantar. E do sofá eu paro e olho pra você. Nunca foi fácil amar só com você. No cara a cara fica fácil pra dizer um sentimento que às vezes se tenta esconder. Ah, o amor precisa de você todo dia. Ah, adoro ouvir você dizer minha vida. Ah, a tua luz me faz querer outra vida. Ah, ouvi dizer há muitas outras vidas pra continuar dizendo amo você. Lara, 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 lara.
Foda.
Boa! Essa é da onde? Essa foi aonde? Essa é São Paulo?
São Paulo,
São Paulo, boa. Boa. Pepe Reis. Ah, ouvi agora um barulho de porta. Ah, é aqui, cara. Eu falo, foi na cadeira aqui. Quem tá falando aí, Nick?
É o Pelé, R3P. Um salve pra você, Pelé. É um puta rapper da Baixada. E um cara muito foda, assim, no, no litoral, um cara super influente e um irmão assim que eu tenho também de infância, muito talentoso, músico independente também, passa toda essa parada que a gente passa assim, mas vai ter um sol no caminho assim, é um cara que onde eu estiver, eu quero que ele esteja por perto assim. Salve, salve Pelé, grande abraço, tá, irmão?
Agora há pouco eu falei aqui pra vocês relatarem pra gente a satisfação, né? Qual é a maior satisfação? E o dia ruim, cara? É, vamos lá, tem duas coisas, né, do aspecto de que vocês enfrentam, vou usar de novo a metáfora da música do PP, que é o campo de pedra, que vocês pisam todo dia aí pra chegar, né, pra viver disso numa boa, tal, com satisfação. Qual que foi a maior dificuldade que você teve até aqui, o que mais se deixou puto? Conta aí, Henrique, uma barreira.
Sinceramente, eu não fico mais tão puto assim, eu já fiquei muito. Mas eu achei, lá no começo, lá atrás, Pepe, que gravar o disco ia ser muito difícil, quase impossível. E o meu pai, muito, né, ligado, antenado...
Conhece.
Ele sabia que não era essa parada. E ele, ele deixou a coisa acontecer, ele sempre me deixou muito livre. Mas no final, nos meus questionamentos, por que a coisa não acontecia, ele disse que gravar era fácil. A parada que você vai passar depois. E ele tem toda a razão, cara. No fim, o disco, a gente tem muito amigo, né, cara? Tive muitos amigos que me ajudaram, assim, participaram do disco. Tive participação do Zeider, do Planta e Raiz, puta timbre de voz, puta cara maneiro. Tive participação do Rap Union, de um dos maiores rappers do país, sem dúvida, onde eu aprendi muito em 2006, que eu andei com ele bastante. E fora os músicos que gravaram, os metais, batera... Todo mundo, queria mandar até um salve pra geral, assim, eu tive muitos amigos que me ajudaram. Mas a parte difícil mesmo foi depois do disco pronto e continua sendo e tal, mas essa parada aí. Me conformei que a dificuldade existe e não é por causa disso que eu vou deixar de fazer.
Melhorou muito, ali que se acalmou, agora é outra pessoa.
Melhorei.
Casou, né, velho? Casou, cara. Aí,
um beijo pra minha esposa, a Maiara.
Um beijo pra minha também, aproveitando, né?
Coitada dela.
E aí, Pepe, pra você, as pedras aí no caminho, cara, quais que são?
Cara, eu concordo 100% com o Yannick de que com o disco na mão, eu achava que, tipo, pô, quando tiver com o disco na mão, cara, as coisas vão andar, vão acontecer, os shows vão aparecer. Mas é por engano, cara. É muito trabalho, é muita correria que a gente tem que fazer. A concepção do disco, você, pô, dá um trabalho compor? É difícil, pô, gravar lá na Bahia, viajar e tal. É, mas o mais difícil é fazer a carreira... andar com as próprias pernas, uhum. Né? Ser uma coisa lucrativa e que você consiga girar por aí fazendo shows, a música tocando e formar um público. É o que a gente busca todo dia, né, Nick?
Com certeza. É uma luta diária, né, cara? O bicho tá pegando mesmo agora, meu, pra gente fazer a parada rolar. Mas é o seguinte, a gente tá cheio de gás, mano. O disco tá aí, quentinho, vamos pra cima, mano. Lógico. Eu parei com essa parada de reclamar, vou fazer o que dá. Aliás, sempre fiz o que nem dava. E é o seguinte, é óbvio que uma hora a gente fica limitado. Chega uma hora que a gente não vai conseguir passar.
Cansa, cara. Tem um dia ruim também,
mas,
né?
Não, claro, mas não é nem o fato de cansar. É que assim, cara, eu posso até aqui. Daqui pra frente eu não tenho mais o que fazer, my brother. Eu vou ter que ficar aqui, mas eu vou continuar até alcançar, meu brother.
Eu acho que vocês têm que ter orgulho de uma coisa. Não tem jeito, mano. Que poucas são as pessoas que primeiro têm coragem, que vão atrás. Porra, ideia tem um monte de gente, cara. Pô, que tem boas ideias, ótimas ideias. O mundo tá cheio, né? Agora, executores, cara, porra, dá pra contar. Se passem, assim, se você pegar as pessoas que te cercam, assim, as que têm ideias são um monte, centenas, as que executam cabem numa mão, duas mãos no máximo, né? E acho que no final das contas, e não sei se vocês têm essa noção, mas eu olhando de fora, eu brinquei aqui falando do podcast, né, que eu acho legal, que é um registro, né, pra mim, daqui 10 anos eu posso ouvir, esse programa tá gravado, vai estar publicado, tá lá, a gente pode ouvir, rir, alguém pode, sei lá, descobrir, falar, cara, que legal que foi esse papo, lembra? Lá em 2016, tá, não sei o que, é uma obra. Vocês têm um CD na mão, cara, vocês têm um disco na mão que é pra sempre, cara. É pra sempre mesmo. Pra todas as gerações, não importa o que aconteça, a partir de agora vocês têm uma obra, né? É, claro. Ainda mais com a voz, né? É, não desmerecendo o trabalho da galera toda dos músicos, mas tem uma coisa ali da voz, né, cara? Que, claro, que tá ali, né? Tá registrada. Filosofei demais?
Não, foi bonito, cara.
Senti que eu filosofei
não
muito,
foi bonito,
cara.
Foi bonito.
É porque você conhece o trabalho, né, Conrado? A parada é essa, você conhece o trabalho, você fala com prioridade, né, a parada, né? É. E é um ponto de vista também seu, né, cara? Tipo, que muito nos orgulha, até.
Então manda uma pra nós aí.
Cara, vamos fazer a música de trabalho, Fabinho? Tava pensando aqui, né? Vamos fazer o desabafo? A galera se identifica bastante.
Vamos que nós estamos caminhando por...
E assim, ela só tem dois acordes, viu, gente? A gente tava brincando, né?
Menos que Legião Urbana, né?
Menos. Se falava mal do cara, né? Poeta. Vamos nessa? Aqui é assim mesmo.
Quem sabe faz. Olha aí, bicho! Quem sabe faz ao vivo, meu.
Antigamente na televisão você entrava ao vivo, o cara espetava o P10.
Pô, mas e a bateria? Né? E a bateria? Caixa aquele pra só aqui, ó. Pô, aí. Que tem qualidade, cara.
E saiu um som, né? Saiu um som, né? Os caras tiravam um som com aquela parada, né?
Não
tirava assim.
Não saía nada, pô.
A caixa e o prato.
Vinha o...
Mentira do caralho, né?
Viu o Praga e o Dengue pra cima, né? Isso aí da Xuxa.
Dengue e o Praga. Conheci pessoalmente, cara.
Conheceu o Praga?
Desculpa aí, foi mal.
É mesmo?
Conheci a Dengue duas vezes já.
Caralho. O mais legal era o Bozo, né, mano? A gente tá com o Bozo na semana e tal. E aí depois você cresce e vê o Bozo da entrevista. Pô, cheirava pra caralho e depois apresentar programa pra criança. Falei, valeu, Bozo, né, mano?
Destruindo.
Você é fãzão do cara, né? O cara fala, pô.
Ajuda, o Fabinho tá afinando, está aqui.
Imagina.
Vamos nessa.
Vamos, né? Música de trabalho. Estéreo Baco.
Oh, yeah. Se não puderem abalar a minha fé, se não puderem abalar a minha fé, controle os meus anseios, já os meus desejos, minha vaidade transforma em santidade. Se não puderem abalar a minha fé, se não puderem abalar a minha fé, controle os meus anseios, já os meus desejos, minha vaidade transforma em santidade. O tempo todo tem alguém ao seu redor, sem perceber te sugam o que tem de melhor. Tua energia, irmão, tua alegria, mas quem diria, até tua melodia. O tempo todo rodeado de alguém, com a trairagem foi quando me senti sem. Tô sem ninguém, os aliados, os rabo preso, fofoqueiro, lambisaco. Usam só a palavra, mas agiam de má fé. Seu falso profeta, eu ainda tô de pé. Pagar de santo é fácil, Joe, seu derrotado. O processo é lento, no meu caso foi dobrado. Nunca dei motivo pra ninguém falar de mim. Tudo bico sujo, o castigo vem no fim. Mundo fantasiado, Joe, seu difamado. Descompra testemunha, mas só tu pagou o pato. Se não puderem abalar a minha fé, se não puderem abalar a minha fé, controle os meus anseios, já os meus desejos, minha vaidade transforma em santidade. Se não puderem abalar a minha fé, se não puderem abalar a minha fé, controle os meus anseios, já os meus desejos, minha vaidade transforma em santidade. She, no. O tempo todo tem alguém ao seu redor, sem perceber te sugam o que tem de melhor. Tua energia, irmão, tua alegria, mas quem diria, até tua melodia. O tempo todo rodeado de alguém, com a trairagem foi quando me senti sem. Tô sem ninguém, os aliados, os rabo preso, fofoqueiro, lambe saco. usam sua palavra, mas agiam de má fé. Seu falso profeta, eu ainda tô de pé. Pagar de santo é fácil, Joe, seu derrotado. O processo é lento, no meu caso foi dobrado. Nunca dei motivo pra ninguém falar de mim. Tudo bico sujo, o castigo vem no fim. Mundo fantasiado, Joe, seu difamado. Quis comprar testemunha, mas só tu pagou o pato. Se não puderem abalar a minha fé, se não puderem abalar a minha fé, controle os meus anseios, já os meus desejos, minha vaidade transforma em santidade. Se não puderem abalar a minha fé, se não puderem abalar a minha fé, controle os meus anseios, já os meus desejos, minha vaidade transforma em santidade. Se não puderem abalar a minha fé, se não puderem abalar a minha fé, controle os meus anseios, já os meus desejos, minha vaidade transforma em santidade. Se não puderem abalar a minha fé, se não puderem abalar a minha fé, controle os meus anseios, já os meus desejos, já minha vaidade transforma em santidade. Se não, se não, 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 se não, 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 se não, 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 se não, 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 se não, se não, 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 se não, 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 se não, 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 se não, 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 não.
Porra, que desabafo, hein? Sensacional.
Valeu, valeu.
Isso tem a ver com o tombo que você falou, né?
Tem, pra caralho. Mas aliás, é ele.
Te levou pra frente, porra.
Acredito que sim, quando as pessoas falam que gostam da música, eu acho que deu certo.
Porra, será que você teria feito?
Nem fudendo.
Então?
De forma alguma.
Muito bom.
De forma alguma mesmo.
Cara, vocês não sabem o orgulho que eu tô tendo aqui de receber vocês. Não, de verdade, meu, assim... Imagina. Quando eu pensei esse podcast aqui e conversando aqui com a rapaziada da Central 3, pô, vamos falar do quê, cara? A gente já falou aqui de rádio, já falou de viagem, já falou, cara, de comida, já falou de tudo. E eu falei, mas em um capítulo eu vou levar meus amigos, quero falar de música independente, de gente que faz música com talento. E esse dia chegou hoje nesse episódio. Quero, sério, tô feliz pra caramba mesmo.
Imagina, Conrado.
Porque gente, acho que então, vocês estão numa vibe demais, sonsaço. Ajudado também, claro, pela qualidade aqui de som, cara. Pô, vocês estão ouvindo aqui no fone, é o que tá no ar, cara. E é o
perfeito,
que vai ficar no registro.
Aí, Valtão, tá vendo?
Se cuida.
Um abraço pro meu técnico.
É, cobra cara esse aí. Porra, veio aqui, cara, pra falar de como é ser técnico de som e tal. Eu não pôs a mão na mesa, né? Hoje eu sou convidado.
Cara, aí, tá louco, vendo só?
Escuta, chegou o momento de vocês falarem como é que a galera que tá ouvindo o Prato Feito, eu vou colocar no link também, né, do post, do episódio, os caminhos para chegar a vocês, mas por favor aí, de viva voz, como é que quem não conhece quer chegar no trabalho do Estéreo Bago do Pepe Reis?
Bom, vamos lá, ppreis.com.br é o meu site, lá vai ter tudo, todo o caminho para os streamings, né, que é Spotify, iTunes, YouTube, tem lá as redes sociais também, Snapchat, Instagram, Facebook. Então é só entrar lá, www.ppreis.com.br, e é nóis.
Boa, tá no Spotify também, né?
Spotify tem tudo.
Boa, e aí?
Bom, a gente tem o canal oficial no YouTube, Estéreo Bagotin, só clicar lá. Facebook é fanpage também, Estéreo Bagotin. A gente está no SoundCloud também disponível para download, para quem quiser baixar. Instagram com arroba Estéreo Bagotin. E não subimos nas plataformas digitais ainda, porque a gente está negociando, a gente tem esperança.
É a última que morre.
É, geralmente quando eu termino aqui um episódio, mas eu falo que a playlist vai estar no Spotify, mas dessa vez eu vou... Coloco também o caminho para o Spotify do PP. Bota mas lá. Coloco também o teu SoundCloud
disponível para download.
Dá para ouvir lá, tá? Porra, baixar.
Tranquilo.
Agora de vender CD tá com nada mais, não, né?
Cara, pode falar, na real.
Mostra o CD aí, Fabinho, enquanto ele fala. Então.
Na real, o CD eu acho que rola bem. porque é para quem curte o material. Por exemplo, no nosso disco a gente tem um encarte, que a gente tem os agradecimentos e todos os músicos que gravaram e tal, e tem gente que curte isso.
Ainda curte,
né? E mantém isso, né? É uma tradição.
Mantém essa tradição.
Então eu acho que o disco é mais legal do que outras coisas, mais antenado, é mais do que querer, né? Tipo, a galera vai no show e compra o disco assim, sabe? Com prazer. Então acaba sendo verdadeiro, assim, né? Porque o cara vai atrás do material, da matéria, né?
É, ele vai acabar não ouvindo propriamente o disco, mas ele vai ter aquele coisa na mão.
Guardar com carinho, assim, ele vai ter um sentimento pela parada, né?
É uma forma mesmo de concretizar o gosto que o cara tem, né?
Então, contradizendo tudo que a gente tem vivido no momento, no sistema... Eu acho que é importante ainda também o lance de ter CD. Que o nego fala, não vai ter mais CD, os carros já não vêm com o toca. Mano, não é assim, meu velho. Tem que fazer a parada, entendeu?
Boa.
Tem que fazer a parada, tem que ter.
Cara, da minha parte só me resta agradecer mesmo vocês terem topado.
Boa,
levado o papo aí nessa vibe muito legal. 1h15 aqui de podcast.
Pode mandar um abraço, um beijo? Eu vou mandar um beijo para as minhas fãs.
Se quiser, eu vou mandar um
olha
som
só.
Junto aí que nós não ensaiamos, não combinamos, hein?
Um beijo para minhas fãs número zero, que é antes do um. Mariana Mello, Roberta Mello, Maiara Mello, cara.
Essas são foda, né? Vamos lá na Dolphin.
Elas estão conectadas, vamos lá tomar aquela.
Porra,
né?
Precisamos ir, cara. Vamos levar o Pepe lá?
Então vamos. Lá não tem hora, mas. Aliás, a Rita vai ficar muito feliz. Beijo pra Rita.
Boa, Ritinha, grande Ritinha.
Dolphins Bar, um beijão, viu, maravilhosa. As melhores batidas do mundo.
Canto do Forte, tá lá na Praia Grande, vai lá.
Isso,
meu.
Vai lá,
do
galera.
Do lado de onde era o passarinho? Passarinho miou, já
exatamente.
Era. Você conhece o passarinho?
Na frente
cara,
do emissário.
Cara, você fala passarinho, galera. Porra, tá. Agora, mas vai na Dolphin agora.
Dolphins Bar.
Boa. É, obrigado, viu, Henrique?
Tamo junto, meu parceiro.
Fabião, mais uma vez um prazerzaço.
Sensacional, uma alegria.
Você já é da casa, já é nosso. Quando a gente fizer o segundo podcast, que vai ser a história da queimada aqui, você também tá mais do que convidado.
Serei.
Só precisa ver onde vai entrar a churrasqueira aqui no estúdio.
Mas vai entrar.
Você tem que ter,
nem
né?
Que seja um George Foreman, vai entrar alguma coisa.
É, tem que ter,
aqui.
Tem que ter uma queimadinha.
Aliás, Didi, né? Volta logo, meu compadre.
Pô, Didi tá na Colômbia.
Você fica na casa dele, tá, ó. Não quer saber mais de nós aqui.
Internacional, né? Cara. O cara foi pro Egito e não tocou.
O churrasqueiro oficial.
O cara
né?
Foi. Aí, galera, pra quem tá conectado aí da música. Vocês reclamam que o show cai aqui? O cara foi pro Egito, chegou lá, o show caiu, hein, meu parceiro.
Bate e volta na pirâmide.
É, bate e volta via Etiópia. Logo
exatamente,
ali,
é.
Ele contou isso aqui no episódio 4, velho.
Rapidinho. Thiago Beatriz, Alê. Vilas Estúdio, certo? Um abraço pra vocês, muito obrigado por tudo que a gente tem feito aí. Rodrigo Linhares, Gabriel, certo? E toda a equipe do Estéreo Bagotim. E Pepe, muito
é
bom
nóis,
te ver
mano.
Aqui, tá, cara?
Pô,
sou muito fã.
Demais,
e muito obrigado pelo CD que você me deu aqui. Obrigado. Já vou voltar ouvindo aqui, vem, meu parceiro.
Demorou, boa.
Obrigado, Conrado. E Vogo Lobão, meu parceiro aqui na frente.
Meu
Deus, para controlar!
Pô, Carlos. Não vou nem entrar nessa cena, viu?
Não, deixa quieto. Daniel deve estar tá puto agora, né?
É. Digamos que o Lobão não é o cara
tá
mais
ligado,
fácil,
né, meu
né,
parceiro?
Cara? Mas é o Leandro e a mim.
Leandro, muito obrigado, meu parceiro. Parabéns pelo som, tá, irmão? Desculpa a brincadeira.
Sensacional,
aí.
Viu, velho? Obrigado.
Obrigado.
Tamo junto. Cara, tem vozeirão, tem que pôr o cara pra cantar também,
aí
mano.
Aí me fode, né, meu parceiro?
Não,
tô dando certo. Aí ele canta, o bagulho dá certo.
É. Pepe, obrigado, viu, cara?
Conca,
obrigado,
valeu,
mais
cara.
Sucesso ainda.
Muito
pô,
obrigado.
A gente, você sabe que... É, já não é de hoje que, pô, tô curtindo pra caramba esse som, acredito mesmo.
Pô, valeu.
Não é discurso, não acredito no trabalho de vocês dois mesmo assim, como algo que não é possível, cara. Não é possível que já deu certo, né, cara? Tudo depende do ponto de vista, já deu certo, mas quanto mais gente conhecer, mais gente vai curtir, tenho certeza, velho.
Pô, valeu, obrigado pela oportunidade. O Yannick tem uma música que fala de oportunidade, né?
Tem, cara, que... se quiser a gente fala também. É a chance, chama a chance e eu falo de oportunidade, exatamente.
Que, porra, cara. É, eu sou fã dessa
coisa. Cara, cara. Trabalho pra caramba.
E que é oportunidade, cara. É tudo que a gente precisa pra fácil, às vezes, né, conseguir o que a gente tanto busca. E, pô, você deu a primeira oportunidade. Primeira vez que eu fui na rádio, foi na rádio ESPN lá.
Foi. Boa parte de querer.
Com
o Edu de Menezes. Eu não tava lá, falei, ó, toma cuidado e tal. Meu cara é gente boa, nada. Ele fez o como é que era? Não era bola e música?
Bola e música. Acho que é.
Caralho, eu esqueci o nome do programa que eu fazia.
Não,
cara.
Não dá nada.
Mas enfim, mas era
sem
isso.
Cortes,
era
sem cortes,
era
né,
futebol mano? E sonsaço ao vivo. E
tava o Camargo lá também?
Felipe Camargo.
Felipe Camargo. Foi bom pra caramba.
Legal, meu.
Dava nervosão, mano. Gaguejei igual um... Foi a primeira vez, né,
é
velho?
É bom, cara, é bom.
2014.
Cara, esse podcast aqui vai virar um documento, cara. Nós vamos ouvir daqui a alguns anos falar, um porra, lembra, velho?
Caralho,
lembra?
Todos em Angra.
Sem contar a qualidade...
De novo.
Sem contar a qualidade musical que vocês deixaram registrado. Pô, aqui, valeu. Viu, cara?
Obrigadão,
Conca. Foi muito bom. Obrigado mesmo, viu, valeu, pela vinda.
A gente agradece.
A gente agradece.
Bom, antes de fechar com o último som aqui que a gente não combinou, que vai ser uma jam aqui do Estéreo Bago com o Pepe Reis, agradecer a você que mais uma vez está na Central 3, curtiu esse prato feito, episódio número 7. Semana que vem a gente sempre grava às segundas, né? Vem aí o episódio de número 8. Estamos chegando no finalzinho da primeira temporada, mas eu me sinto em casa desde o episódio 0, desde a tarde que vim aqui conversar com o Yamin, com o Matias, com o Chico, para falar da vontade de fazer esse podcast. Então vem muito mais pela frente. Você que ouve ele no iPhone, o Prato Feito, você pode assinar o feed também, né, para receber atualizações, pode assinar o feed também na página da Central 3. De coração, muito, muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Para mim já está entre os melhores aqui que eu fiz esse prato feito. Não falamos de comida, né, cara?
Gratidão.
Mas porra, olha os sabores aqui que a gente colocou, cara, pra você curtir.
Arroz, feijão, carne e batata frita, já era, meu pai.
A bananinha, pão de queijo.
O quê, mano?
Bora pro Souzinha.
Souza.
Boa, Souza. Fechou.
Tá mais perto. Verdade.
Então nós vamos acabar aqui. Obrigado mais uma vez, Leandro e a mim, mesa de som, sensacional.
Valeu,
aqui.
Obrigado, Leandro.
Toda a produção. Vamos então curtir esse som pra gente fechar.
Vamos mandar aqui a chance, já que a gente está falando de oportunidade de música independente. A chance, Estéreo Bago Team, Pepe Reis para vocês. Valeu, Conca. Pou! A vida pra você representa mais o que? Às vezes me pergunto que sentido faz viver. Resposta que fica em vão, tá no ar transformação. Basta dar um basta com atitude, evolução. Ligo a televisão, o sistema tá padrão. Não tenho pele de bebê. Uiê! O que devo fazer pra mudar o proceder? Foda-se o sistema, depois a gente se vê. Oportunidade que preciso pra viver. Oportunidade é a chance pra crescer. Oportunidade que preciso pra viver. Oportunidade é a chance pra crescer. Vai! Oportunidade que preciso pra viver. Oportunidade é a chance pra crescer. Oportunidade que preciso pra viver. Oportunidade é a chance pra crescer. A chance pra você, pra um artista acontecer. Não requer talento, às vezes basta aparecer. Tem essa má impressão, luto pra mudar a questão. No reggae, no rock, no rap, experimenta essa junção. Alegria de viver, tá na paz, não se envolver. Custam 12 letras, o que peço pra você? Oportunidade que preciso pra viver. Oportunidade é a chance pra crescer. Oportunidade que preciso pra viver. Oportunidade é a chance pra crescer. Vai! Oportunidade que preciso pra viver. Oportunidade é a chance pra crescer. Oportunidade que preciso pra viver. Oportunidade é a chance pra crescer. Oh yeah, alright. Oh yeah, alright! Pepe Rei, Estéreo Bago Team!
A gente se fala, rapaziada. Até mais.